само, е без друго.
Okay. E antes de me pronunciar, eu devo ressalvar alguns aspectos desta minha presença aqui. Como devem calcular, eu não sou propriamente um especialista dos problemas no fim da vida. Tenho dedicado toda a minha vida ao início da mesma e só as circunstâncias é que me obrigaram a estar aqui presente. Ou seja, houve uma mudança de data prevista para esta nossa reunião. Verificou-se posteriormente que esta data correspondia a uma indisponibilidade quase total dos elementos do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos e, inclusivamente, àqueles parceiros que estavam mais ao corrente da especificidade dos cuidados paliativos. Ontem pôs-me um problema complicado, portanto, a meia da tarde fui confrontado com esta realidade e não tinha grandes alternativas, quer dizer, ou vinha e fazia, portanto, uma apresentação que ficaria com certeza aquém das expectativas, ou então pura e simplesmente dizia que não vinha, o que, na minha ótica, deixaria bastante mal colocado a Ordem dos Médicos. Portanto, preferi vir e vim acompanhado de uma avaliação mais ou menos pormenorizada do documento que tenho em meu poder e que eu tomarei a liberdade de citar de acordo com a opinião da pessoa que, do ponto de vista técnico, estava mais habilitada para o fazer. É evidente que não serão, com certeza, as condições ideais e desejáveis para a abordagem de um diploma importante como este. De qualquer forma, eu penso que, e começo já por aqui, a própria qualidade do diploma, na minha ótica, e a minha ótica tem a ver com uma leitura cuidada que fiz ontem e que revi hoje de manhã, revela, na minha perspectiva, uma qualidade assinalável. Para mim foi uma surpresa agradável, devo dizer, porque não pensava que as coisas estivessem tão bem estruturadas. E, portanto, quer na definição dos princípios em que assenta a formação desta rede, quer na estruturação dessa mesma rede, da interação das diferentes competências nessa rede, na tentativa de definição o mais precisa possível das diferentes estruturas e a sua interligação, deixou-me, como digo, uma impressão muito satisfatória e, para um leigo na matéria como eu diria que pouco há a acrescentar, embora haja aqui alguns comentários que são feitos e comentários que, curiosamente, não apresentam grandes críticas negativas, apresentam três ou quatro críticas francamente positivas e corroborando aquilo que foi proposto e algumas sugestões que, eventualmente, serão atendíveis de acordo com aquilo que os seus deputados entenderem por bem e a própria Assembleia decidirem em votação. Eu só queria reiterar aqui algo que, na minha ótica, está acima de qualquer discussão e de qualquer contestação, que é a importância dos cuidados paliativos. É dos tais temas que eu julgo que nem é preciso ser-se especialista na matéria, nem é preciso ter-se vivido como profissional da saúde permanentemente em contacto com este tema para termos perfeita consciência da importância que isto significa. Importância que significa, em primeiro lugar, para os próprios, para as pessoas que, de acordo com a definição quase universalmente aceita, serão sujeito, digamos assim, deste tipo de tratamento e de abordagem e de acompanhamento, para as famílias, que também têm um papel e um lugar destacado neste documento e que, efetivamente, vivem com quase a mesma intensidade que os próprios pacientes uma situação que é altamente perturbadora do normal funcionamento desta importante célula social que é a família e, naturalmente, para a mobilização também de todos nós, profissionais da saúde, que reconhecemos a necessidade, mas não estamos, efetivamente, ainda devidamente organizados para poder atender às solicitações que cuidados deste tipo e estruturas deste tipo nos impõem. Salientava, e isto também é uma perspectiva pessoal, que eu julgo que a própria Ordem irá subscrever, salientava, para além dos aspectos organizativos da instalação da rede, dois aspectos da atividade dentro dos cuidados paliativos que a mim me suscitam também uma aprovação incondicional e o simples facto de ter sido neste documento tratado e privilegiado a nível idêntico às atuações médicas, que são os acompanhamentos afetivos e os próprios cuidados espirituais. Acho que numa fase tão importante da vida, muitas vezes mais do que tratar os incómodos, tratar a dor, tratar o sofrimento físico, há necessidade, de facto, de fazer uma preparação para o desenlace final, para o desenlace inevitável, e a mim apraz-me particularmente registar esse aspecto, porque eu diria que talvez nesta fase seja aquilo que as pessoas mais necessitam, e as suas famílias também, um acompanhamento e uma preparação para o desenlace final, com uma perspectiva que seja, por um lado, tranquilizadora em alguém que pode estar profundamente traumatizado do ponto de vista emocional, mas também dar-lhe uma perspectiva espiritual, qualquer que seja o eixo segundo o qual consideremos essa mesma perspectiva espiritual. Vou tentar, então, abrir aquilo que não está a querer abrir, mas que vai abrir com certeza. Agora aqui temos Gmail. Eu só perguntaria, portanto, nesta fase, já estamos exclusivamente na discussão da especialidade, não é?
É.
É, exatamente.
Entendemos que devemos.
Claro.
Ouvir um conjunto de pessoas relacionadas.
Exatamente. Ora, esta acumulação de e-mails. Ora bem, então. Não, o comentário está aqui, ok. Ora bem, relativamente ao ponto inicial, à exposição de motivos, portanto, eu já fiz uma referência a ele, considero que é uma introdução que está muito bem elaborada, está muito clara, introduz-nos facilmente na temática do diploma, portanto, aí não há absolutamente nada a referenciar, nem de positivo nem de negativo, mas eu faço a referência positiva pela minha leitura pessoal. Depois, ainda na introdução, quando se diz que a realidade demonstra que continua a existir limitações claras a essa concretização, isso decorre de deficiências a vários níveis. E diz, em primeiro lugar, uma clara escassez de valências face às recomendações internacionais, nomeadamente da Organização Mundial de Saúde. Quem leu o texto e quem o comentou, achou por bem citar que seria necessária uma cama para cada 10 mil habitantes, embora fosse aceitável uma para 20 mil. Em segundo lugar, verifica-se a nível do país uma enorme assimetria na distribuição regional e na variedade de serviços disponíveis, a nível do hospital, internamento ou apoio domiciliário, e o comentário que devemos fazer é que há camas de internamento na região do centro, portanto, nomeadamente no IPO, que são cerca de 20, no Hospital de Cantanhede 14, e ainda no Hospital de Tondela, Hospital de Sei e Hospital de Fundão, também com camas de cuidados paliativos. Dá a entender que, efetivamente, há alguma assimetria de distribuição regional. Portanto, é a ideia com que eu fico. A seguir, fala-se na existência de tempos de espera inaceitáveis, no contexto de pessoas em fim de vida e com burocracia excessiva, nomeadamente introduzida por níveis de decisão desnecessários. Nós, em princípio, concordamos plenamente e que há que agilizar o circuito das equipas de gestão de altas, das equipas de coordenação regional, da equipa de coordenação local. Portanto, relativamente aos indicadores, constatamos que efetivamente aquilo que é aqui dito corresponde à realidade, era bom que não correspondesse. Passando mais adiante para a página seguinte, quando se fala na promoção de uma estratégia concertada nos diferentes níveis assistenciais e integração plena destes cuidados nos programas de saúde pública, pressupõe um investimento claro na alocação e formação adequada de recursos humanos. Além de uma formação especializada, os profissionais devem ser em número suficiente. Portanto, é aqui referido que não deve haver apenas uma única especialidade, como previsto é o ponto de vista da senhora Presidente desta Comissão Coordenadora, assim é dito, que chegará talvez a competência. O comentário não é meu, assumo como tal, apesar de tudo, como é óbvio. Depois, relativamente à disponibilização dos fármacos, é sugerida que exista também uma farmácia local que tenha, para além dos opioides, tudo aquilo que se afigurar necessário. Depois põe-se o problema dos cuidados paliativos a nível domiciliário. É citada a necessidade de existir, portanto, um cuidador em casa, portanto, alguém que esteja disponível para esse tipo de atendimento. Na página seguinte, portanto, fala-se e comenta-se esta intenção de haver o menor número possível de entidades a intervir neste processo. Portanto, até agora, existem dois ministérios que estão destacados para este objetivo, que são os Ministérios da Saúde e Segurança Social. A mim, devo confessar que, da leitura que eu próprio executei deste documento, fiquei com a sensação que não havia, portanto, uma inflação de estruturas que pudesse, de alguma maneira, comprometer o funcionamento da rede. Pelo contrário, fiquei com a ideia que a rede poderia e deveria ser ter um funcionamento fácil, não excessivamente burocratizado. Foi a ideia com que eu fiquei, mas já sabemos que estas coisas muitas vezes começam assim e depois, à medida que os tempos vão decorrendo, vão se tornando, por força da atuação das pessoas, excessivamente complexas e não funcionantes. Portanto, relativamente à rede de cuidados paliativos, está indiscutível. Depois vamos por aqui fora já nas diferentes bases. Nada a dizer até à base 4. Portanto, na parte final da base 4, na linha G, volta a dizer-se a necessidade da existência de um cuidador disponível do domicílio. Pareceu-me também que era uma realidade perfeitamente indiscutível. Portanto, mesmo aquela intenção que eu pessoalmente subscrevo, de, na medida do possível, ter o doente instalado no domicílio, na sua família, só faz sentido e só é viável se efetivamente houver cuidados próximos, de tipo mais técnico, de enfermagem, mesmo médico. Não é? E põe-se o problema de como é que as coisas irão funcionar aos fins de semana. Será que vamos ter profissionais de chamada permanentes? Como é que se conseguirá efetivamente prestar esse tipo de assistência próxima, digamos assim. Depois, na base 5, portanto, há aqui uma pequena referência à admissão, mas é uma referência que não tem grande relevância. Também na base 6, há aqui uma pequenina referência, que é importante definir critérios para a abertura nos serviços de cuidados primários. Portanto, eu julgo que é qualquer coisa que, no fundo, é praticamente óbvio, digamos assim, e que decorre da estrutura desta própria rede. Há aqui outra crítica que eu acho que não é assim muito pertinente. Depois, na
medida do possível, avançar.
Sim, sim. Tá, eu faço já muito rápido. Estou a ver. Há aqui só uma referência, portanto, à redução dos gastos necessários e dizer que, genericamente, é considerado que o valor de uma diária por internamento será de 300 euros, de facto é qualquer coisa de significativo, e eu tenho a impressão que vou deixar ficar por aqui, porque não há nada de muito mais relevante. Há aqui uma referência muito elogiosa, que o Presidente da Rede Nacional de Cuidados Paliativos deve ser um profissional de saúde com formação específica. Eu julgo que isso é óbvio para todos nós, mas quem comentou este texto quis assinalar perentoriamente que sim, senhor, que era uma opção muito certa. E há muitas outras, muitos outros comentários, a não ser comentários que sejam, no fundo, de afirmação de acordo, digamos assim, com tudo aquilo que está explanado. Eu terminaria por aqui o meu comentário e depois também, se houver qualquer coisa de mais relevante que seja necessário, inclusivamente, transmitir sob a forma de documento que eu não tive a oportunidade de preparar, nós teremos, com certeza, todo o gosto em enviar para esta comissão.
Muito obrigada. Bom, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro para, em 5 minutos, colocar as questões. Isto aqui, poderia? Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Professor Pereira Coelho, pela colaboração da Ordem dos Médicos neste desiderato. Eu julgo que nenhum de nós tem dúvidas sobre a relevante questão dos cuidados em fim de vida, dos quais os cuidados paliativos são uma parte importante, pelo menos do ponto de vista técnico, médico, são uma parte muito, muito relevante e, desse ponto de vista, sobre também a inexistência no país de resposta suficiente para as necessidades nessa matéria. E, desse ponto de vista, a bondade da criação desta rede e deste diploma me parece indiscutível. Eu gostaria que refletisse connosco uma questão e depois gostaria de colocar algumas perguntas concretas à Ordem dos Médicos. A questão que eu gostaria de refletir é que, apesar de tudo, o problema que se coloca nesta matéria é o problema da integração de cuidados versus o problema da fragmentação de cuidados. Isto é muito difícil manter a humanização de um serviço de acompanhamento às pessoas que depois as fragmenta conforme as suas necessidades temporárias. Claro que há necessidades temporárias especialmente complexas, mas provavelmente uma grande parte das necessidades das pessoas no fim da vida, mesmo quando se trata de cuidados paliativos, são necessidades que são suscetíveis de ser satisfeitas no contexto da relação habitual com os serviços de saúde que as acompanha. Eu gostaria que refletisse sobre esta questão de uma excessiva fragmentação de serviços, que apesar de tudo é a única preocupação que nós apontamos do ponto de vista conceptual na rede, no que diz respeito às preocupações de ordens médicas, depois teremos com outras instituições outras preocupações, e no que diz respeito em concreto à formação dos recursos humanos, porque me parece que essa é uma questão essencial, e também aqui há a questão à formação dos recursos humanos médicos. Claro que recursos humanos em saúde não são apenas médicos, mas são seguramente também médicos. Eu gostaria que o Sr. Professor nos trouxesse uma informação, um balanço sobre a reflexão que existe neste momento na Ordem dos Médicos em matéria da eventual criação da competência em cuidados paliativos. Qual é o ponto dessa situação do ponto de vista da informação oficial? Nós já tivemos, através das palavras da nossa coordenadora, uma informação oficiosa, mas enfim, aqui teríamos acesso a uma informação oficial sobre esta matéria. E também, se existe na Ordem dos Médicos, e existir, qual é o sentido dessa reflexão, alguma reflexão sobre a questão da valorização dos cuidados de fim da vida na formação pré-graduada, essa que não é da responsabilidade da Ordem dos Médicos, mas enfim, sobre a qual a Ordem dos Médicos tem seguramente uma apreciação, e aqui sim, já com responsabilidade da Ordem dos Médicos, sobre o problema dos cuidados de fim da vida na formação pós-graduada. Esse é um problema muito, muito central. Eu outro dia participei na Ordem dos Médicos aqui em Lisboa, num debate muito interessante sobre os cuidados, enfim, em fim de vida, e um dos temas que foi refletido por muitos dos profissionais presentes foi precisamente a ausência da valorização desta formação no contexto dos currícula dos internatos das diferentes especialidades, o que, porventura, poderia ser valorizado e merecer uma ação. Isto não diz diretamente respeito ao problema da rede de cuidados paliativos, mas porventura dirá muito respeito ao problema da necessidade de fazer com que os cuidados de fim de vida, e incluindo neles uma grande parte dos cuidados paliativos, possam ser prestados num contexto de uma integração de cuidados próxima da comunidade, próxima das famílias e em contexto de absoluta humanização, sem deixar de reconhecer a necessidade da existência de estruturas específicas para acompanharem um conjunto de situações muito mais complexas e, desde logo, aquelas complexas do ponto de vista médico e também complexas do ponto de vista social, desde logo aquelas em que não existe nenhuma possibilidade de retaguarda e de apoio familiar que permita uma prestação dos cuidados no domicílio. São essas as minhas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foi 1 minuto e 10 que gastou?
Não,
poupei. Muito.
Muito obrigada, Sr. Professor, que eu não conhecia, portanto, cumprimento desta vez. A minha grande dúvida é isto, e como médica dos cuidados primários de saúde, é se o Sr. Professor considera, e eu aí estou de acordo ali com o Sr. Deputado, que a formação dos médicos pré-graduada, na formação dos médicos na faculdade, não será um dos fatores mais importantes para a gente poder desenvolver os cuidados paliativos. Segundo, a formação também pós-graduada também considero muito importante, e se o Sr. Professor também acompanha este pensamento. Mas a minha grande dúvida é esta questão. O Sr. Professor falou que tinha grandes dúvidas sobre a forma como a referenciação está a ser feita. E se acha que isso é o busilis e é o nó górdio desta questão. Portanto, a minha opinião, eu gostava muito de ser informado sobre isso e acho que neste momento, para já, também só pedi ao Sr. Professor se depois nos poderia dar uma informação mais detalhada sobre a posição da Ordem dos Médicos sobre isto, que nos prometeu. Neste momento não tenho mais perguntas a fazer.
Muito obrigada. Peço que isto hoje não está muito colaborante. No final já... E pronto, queria só, agora na minha qualidade de deputada do CDS-PP, agradecer e muito brevemente colocar aqui algumas questões, até de alguma forma pondo a par do que tem sido mais ou menos consensual em termos de discussão, sendo que, eu gosto de relembrar, o diploma foi aprovado em plenário e não vamos na especialidade contrariar o que foi o sentido global daquilo que foi aprovado. E basicamente, e gostava aqui de voltar a esclarecer, na medida em que compreendo perfeitamente que surja a questão de haver setorização e desagregação / integração, sendo que é consensual que tem que existir efetivamente algum nível de diferenciação em função da complexidade destas situações e que muitas vezes, por desconhecimento dessa complexidade, se acha que qualquer um está em condições de dar resposta, e é interessante, como muito bem foi dito, quer pelo professor, quer pelo doutor Pizarro, a grande maioria dos médicos continua sem formação específica em relação a esta área, logo, isto é uma situação de menorização, achando que qualquer um efetivamente lida com esta situação. Uma coisa é estar em presença da situação. Ai, peço imensa desculpa, deem-me um minuto só. Bom, dizia eu que basicamente a questão de facto a maioria dos médicos não ter preparação, malgrado o esforço de algumas pessoas para que essa formação aconteça, e sabendo nós que em algumas faculdades, a nível pré-graduado, se vai começando a falar sobre a matéria. E nessa medida, aquilo que eu gostaria, até porque se aludiu a isso, gostava de efetivamente de pedir ao professor que transmitisse junto da Ordem, e penso que é até uma preocupação sentida pelos três, da importância de, ainda que não tenha uma responsabilidade direta, a Ordem dos Médicos continuar a insistir na linha até de recomendações internacionais da necessidade de, nas faculdades de medicina e depois em algumas especialidades, nomeadamente isto também lá está, já está tudo recomendado e bem clarificado, a medicina interna, a oncologia, a cirurgia e a neurologia e a medicina geral e familiar, pelo menos estas cinco, a nível pós-graduado, conterem nos seus currícula tempo específico de preparação nesta matéria. E eu penso que ficaria bem, no mínimo, à Ordem dos Médicos, zelar para que isso pudesse acontecer, ainda que do ponto de vista das faculdades não tenho a responsabilidade direta, mas seria bom porque, de facto, aquilo que nós temos em Portugal, neste momento, está longe do que são as recomendações. Por outro lado, do ponto de vista da questão da criação da competência, chamando a atenção de que noutros países, e também gostava de deixar isso aqui claro, noutros países como o Canadá, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a especialidade de medicina paliativa existe, e existem especialidades de medicina interna, de geriatria, de outras tantas, e não se acabaram especialidades por causa disso. A noção que tenho no nosso país é que algumas vezes se pode pensar que se vai esvaziar o conteúdo funcional de algumas especialidades, não é assim, a prática documenta que não é assim, e com mais-valias para os doentes. Portanto, compreendemos que no contexto atual a questão que se coloca é de avançar para a competência, sobretudo, e se me permitem, com o conhecimento que tenho desta realidade, para que muitos dos nossos colegas não achem que, ao avançar para o trabalho em cuidados paliativos, estão basicamente a avançar para terreno de ninguém e, portanto, não têm um reconhecimento que facilita a atração para esta área. E portanto, acho que é de facto louvar a posição da Ordem dos Médicos em relação à questão de aprovar a criação da competência e esperar que a gente apresente agora o trabalho. E do ponto de vista do ponto de vista da Ordem, portanto, uma das questões, e que na exposição de motivos está clara, é que não se pretende, como aliás o professor bem disse, criar uma rede burocratizada, uma rede fora do sistema, uma rede com uma inércia tremenda, pretende-se uma rede dentro do sistema de saúde. Eu gostava de saber, por exemplo, numa área de inovação como foi aquela em que o professor arrancou, se na fase inicial desse processo não houve, de alguma forma, a criação de uma dinâmica de rede, de facto, para tentar arrancar com um trabalho que era inovador. Eu tinha uma certa curiosidade, que há algum paralelismo com esta área, se de facto não se estabeleceram redes e algum tipo de conexão em relação ao trabalho dessas pessoas. Era basicamente isto e muito obrigada. Agora pode responder a tudo, se faz favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelos comentários que foram feitos. Eu começaria, talvez, por aquilo que considero mais importante, que é a postura da Ordem relativamente a este tema. E devo reconhecer que há uma lacuna importante na atenção e no cuidado que a Ordem tem prestado a este tema. Eu diria que, desde que iniciámos o nosso mandato, terá sido esta a primeira vez que se tocou concretamente e objetivamente neste tema. E da pesquisa que eu fiz relativamente a iniciativas anteriores, eu pouco mais encontrei do que a referência ao curso que a doutora Isabel organizou, se não estou em erro, em 2006. Portanto, é um vazio assinalável, é um vazio que, para mim, é insustentável. Portanto, há necessidade de, a partir deste momento, tomar este assunto em mãos, e tomar este assunto em mãos para a Ordem dos Médicos, que começa por ser, naturalmente, tomar em mãos o assunto e o tema da formação. Portanto, é por aí que nós temos que começar, e é evidente que, começando por aí, naturalmente que nós somos confrontados com a capacidade de responder a toda uma estrutura que, apesar de não ser considerada uma estrutura muito complexa, não deixa de ser uma estrutura exigente. Quer dizer, a ambição mínima que tem que ser posta a este nível exige que haja uma capacidade de resposta da parte de quem trabalha no terreno. E aí é que eu tenho algumas dúvidas. Provavelmente nós teremos que fazer um levantamento dos recursos disponíveis e dos recursos existentes para saber se é aceitável ou não que simplesmente desde já uma rede com estas características, sem haver portanto, a tal especialização e a tal formação específica nesta área. A integração dos cuidados, e começo agora aqui pelo Dr. Pizarro, a integração dos cuidados, é evidente que, na minha ótica, vai ter que começar pela Rede Nacional dos Cuidados do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, eu tenho a sensação que, daqueles três patamares que são referidos na rede, aquele que provavelmente estaria em melhores condições de responder de imediato a estas solicitações são os cuidados previstos no Serviço Nacional de Saúde. É contemplado nesta legislação, ou é contemplada, portanto, a estrutura hospitalar do Serviço Nacional de Saúde. A minha dúvida fica em saber quais são os recursos humanos existentes no Serviço Nacional de Saúde para que se possa, nomeadamente, desenvolver as equipas hospitalares que estão previstas neste programa. Portanto, há a necessidade de começar a fazer um levantamento e, dando um bocadinho o salto para a execução, digamos, desta planificação, eu diria que, provavelmente, e dentro de um contexto de competência e não de especialidade, seria importante, desde já, começar a fazer cursos de formação, neste caso concreto, a nível da Ordem dos Médicos. Eu estou perfeitamente seguro que, apesar de aparentemente não haver uma adesão muito forte dos médicos aos cuidados paliativos, na prática, quando lhes for proporcionado o acesso a essa formação, eles irão com certeza corresponder às solicitações e vão seguramente aderir a esse projeto. Agora, se nada foi feito até este momento, é evidente que também não podemos esperar que já haja profissionais com condições de satisfazer as nossas necessidades. Portanto, eu diria que aqui a Ordem tem que assumir o seu papel, tem que assumir o papel que não desempenhou até este momento. E, portanto, eu far-me-ei portador desta mensagem e faço aqui publicamente o reconhecimento da lacuna que representa no trabalho da Ordem, não ter havido a preocupação de desenvolver formação específica nesta área. Apesar de eu fazer, portanto, a apologia da integração nos cuidados já existentes, é evidente que, por força da sua própria natureza, há outras instituições, nomeadamente as IPSS e, inclusivamente, alguns privados, podem também, nesta fase, pelo menos, dar uma participação e uma ajuda significativa. Se não na especialização, entendido por especialização, a formação médica e de enfermagem que sejam específicas desta área, pelo menos no suporte que tem em termos de estrutura. Estou a pensar, por exemplo, nas misericórdias que, atualmente, ou nos últimos anos, não tanto assim, mas tiveram como sua principal vocação, desde sempre, os apoios de tipo social. E, portanto, acho que seria, com certeza, ou é, com certeza, uma estrutura na qual nós devemos apoiar-nos para, o mais rapidamente possível, fazer chegar, portanto, às populações necessitadas este tipo de cuidados. A referenciação, de facto, é alguma coisa que me preocupa um bocado. Eu fiquei com a sensação que, efetivamente, os acessos à rede de referenciação eram múltiplos. Eu pergunto-me até que ponto esta multiplicidade de acessos será facilitadora ou, pelo contrário, tornará mais complexo o acesso. Ou seja, estarão bem definidos os canais de acesso e os patamares de acesso à rede de referenciação? Eu achei que as coisas estavam um bocadinho dispersas, até porque em determinado momento fala-se muito no médico assistente. O médico assistente entendido como quê? Como um especialista de medicina familiar que já acompanha, no âmbito precisamente dos cuidados primários de saúde familiar, acompanha aqueles que estão necessitados? Ou estamos a falar de um médico assistente a nível privado que tem por si mesmo capacidade para requerer eventualmente o internamento ou, se quiser, a inscrição na rede dos cuidados paliativos de um qualquer seu doente sem qualquer exigência, digamos assim, vou-lhe chamar burocrática, porque no fundo acaba por haver necessidade de um estatuto que permita, inclusivamente, tratar de problemas de financiamento, que nós sabemos também são muito importantes. Se me perguntam, em termos de formação, por onde é que nós devemos começar? Eu acho que temos que começar pelo ensino pré-graduado, é indiscutível. Não faz sentido que subitamente apareça uma especialidade no internato específica, portanto, para os cuidados paliativos, se nunca foi tratado este tema a nível do curso de medicina. Agora, se me perguntarem, as faculdades de medicina estão preparadas para isso? Eu acho que sim. Portanto, mal de nós se os responsáveis pelos programas de formação das faculdades não estivessem sensibilizados para este ponto. Seria também lamentável que isso viesse a acontecer. Agora, se se disser alguém com formação específica na faculdade para lecionar cadeiras ou cursos de cuidados paliativos, eu poderei dizer que, em termos de carreira universitária e carreira académica, pode não haver, mas nada obsta que seja feita a contratualização de pessoas que estejam especializadas nesta área e que vão às faculdades de medicina, precisamente a lecionar uma matéria que nós consideramos tão relevante. Portanto, aí, até pela minha situação académica, a situação académica que eu vivi, penso que não será difícil iniciar-se desde logo uma formação e depois devo confessar com toda a franqueza que, quanto à formação pós-graduada, se eu considero que é indispensável, resta definir qual é o patamar em que ela deve ser situada, mas na minha ótica, nesta fase, ainda não se requer ou não é absolutamente indispensável a existência de uma, ou da criação de uma especialidade. Eu acho que a competência nesta fase será suficiente para satisfazer as necessidades desta rede e depois também não me espantava nada que, à medida que esses cuidados fossem sendo desenvolvidos, que efetivamente também se chegasse à conclusão que tínhamos que ir um bocadinho mais longe. Para estabelecer o paralelismo com a procriação medicamente assistida, é evidente que tudo nasceu de uma forma muito natural e muito espontânea. Ou seja, houve uma preocupação, e desculpem-me que eu relevo um bocadinho essa preocupação, mas que teve uma importância decisiva na maneira como as coisas se proporcionaram. Quem instalou a técnica em Portugal pela primeira vez teve muita preocupação de transmitir a todos aqueles que desejaram saber como é que as coisas se faziam. Estou a falar de mim próprio, como é óbvio. Abrimos quer o centro público, quer o centro privado, a toda a gente que desejou frequentá-lo. Para se criar outros centros e uma dinâmica, exatamente. Portanto, não tenho a mais pequena dúvida em dizer que foi essencialmente a nível privado que as coisas se foram desenvolvendo. Porque a nível público foi um bocadinho difícil, na medida em que, nomeadamente a nível de laboratório, estávamos de tal maneira assoberbados com a procura, sobretudo nos primeiros 2 anos, que era muito difícil as nossas biólogas, nesses 2 anos, terem capacidade de formação de todas as pessoas que solicitaram. Mas eu depois não tive mais pequeno pejo em abrir também o meu centro privado a todas as pessoas, e bastantes foram, que procuraram formação. Portanto, desde que se crie esta dinâmica de formação, que advém do reconhecimento que a formação e a transmissão do conhecimento são fundamentais em saúde, logicamente que as pessoas acorrem e espontaneamente as pessoas aderem. E se nós podemos fazer alguma crítica à rede de cuidados em infertilidade e procriação medicamente assistida, será talvez a existência de um certo desequilíbrio entre o público e o privado, é indiscutível. Portanto, os centros privados cresceram muito mais facilmente que os centros públicos, mas eu acho que caberia ao próprio poder público tentar equilibrar esta assimetria, porque eu próprio senti que era assim, que em determinado momento, e falo particularmente na região de Lisboa, porque no Norte as circunstâncias foram diferentes, ainda hoje me interrogo porque é que não foi possível, a nível do setor público, ultrapassar os 2 centros de referência existentes, que é o Hospital de Santa Maria e a Maternidade Alfredo da Costa. Acho que é uma lacuna que desde o início está por preencher.
Porque essa recomendação é para nesta área depois também não descrechar.
Evidente.
Professor, eu percebo a delicadeza da sua posição aqui, mas gostava, se achar que é possível, que nos adiantasse mais sobre a calendarização da aprovação da competência, da institucionalização efetiva da competência em medicina paliativa, e sobre uma outra questão que me parece que é a seguinte, é evidente que do ponto de vista da introdução dos temas da medicina paliativa ou da medicina do fim da vida nos cursos pré-graduados, digamos que a Ordem dos Médicos exerce apenas um magistério de influência, não tem autoridade junto das faculdades. Mas a situação é muito diversa na introdução de elementos curriculares sobre medicina paliativa ou sobre cuidados no fim da vida, na valorização dos currículos de determinadas especialidades. Aí eu diria que a Ordem dos Médicos é, ao contrário, o principal motor da definição do currículo das especialidades na formação pós-graduada. O Sr. Professor acha que há perspectivas num prazo aceitável de haver uma ação concreta da Ordem dos Médicos nesse domínio? Aliás, acompanho nesta matéria aquilo que disse a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Há certas especialidades, nomeadamente aquelas que lidam de uma forma mais abrangente com os problemas das pessoas, a medicina interna, a medicina geral familiar, entre outras, que, em que provavelmente esse passo poderia ser dado num espaço de tempo relativamente curto, com muita vantagem para a qualidade dos cuidados prestados no fim da vida pelos nossos profissionais.
Só na oncologia é que neste momento, na especialidade de oncologia, neste momento se estava a considerar, e portanto tenho dúvida se já é dito como obrigatório, ou tido como obrigatório, uma passagem durante o internato por serviço específico e credenciado de cuidados paliativos. Acho que era interessante ver se outras especialidades estão no mesmo caminho ou não.
Portanto, respondendo concretamente ao desafio que o Dr. Pizarro me lançou, é evidente que eu assumo aqui perante todos a minha obrigação de desencadear este processo de acordo com as necessidades que vão ser geradas pela aprovação desta rede. E o primeiro passo é, desde já, apresentar em Conselho Nacional Executivo uma proposta para desencadear precisamente todo o processo de formação de acordo com aquilo que é habitual na Ordem dos Médicos. Portanto, não direi que isto é para daqui por um mês, mas direi que daqui por 3 ou 4 meses, eventualmente, já teremos uma resposta mais objetiva e mais segura relativamente a este tema, que eu prometo tomar em mãos e levar a bom termo da medida do possível.